Nós vamos dar sequência à nossa série Milagres. Hoje vamos chegando a um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia nesse texto, nós leremos apenas uma parte desse texto, que é o milagre propriamente dito, e nós vamos, depois disso, olhar para tudo o que está acontecendo ao redor deste milagre, o universo das personagens, o momento da vida de Jesus e as implicações que esse milagre teve, tanto na vida de Jesus, no curso da sua história, como também o impacto que esse milagre tem em nós. Vamos olhar para esse texto de João 11, começando no versículo 38. João, capítulo 11, versículo 38, lemos assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar? Pai querido, lemos a tua palavra e pedimos a iluminação do teu Espírito. Pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, neste momento em que vamos pensar e refletir sobre este milagre e sobre tudo que está orbitando esse milagre. Pedimos a graça, Senhor, do entendimento, sobretudo, pedimos que o nosso coração esteja completamente aberto ao Senhor para receber aquilo que o Senhor quer nos comunicar por meio dessa passagem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, como eu disse, o que nós lemos é o milagre em si, o que aconteceu. Jesus, depois de diversos eventos que a gente vai olhar agora, chega até o sepulcro e ali é o momento da decisão, o que vai acontecer. Jesus está diante de um sepulcro cravado numa rocha, uma grande pedra, e aí ele pede que se remova a pedra. Há uma resistência: Senhor, tem certeza que o Senhor vai fazer isso? Já são 4 dias, já está fedendo, né? Já está em estado de putrefação esse corpo, não seria o ideal abrir esse túmulo agora. Aí Jesus disse: olha, eu disse para que você creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Então aquela pedra é removida, Jesus fala com o seu Pai, o que antecede este milagre, a comunhão de Jesus com o Pai e uma reafirmação de que aquilo que Jesus faz, faz na autoridade do Pai. E aí Jesus dá uma voz de comando: Lázaro, que estava morto há 4 dias, vem para fora. E aquele corpo, aquele morto, ressuscita. Lázaro sai do seu túmulo, ainda envolto em todos aqueles panos e coisas que eram da tradição e do costume do seu tempo, e aí Jesus ordena que ele seja tirado, todas aquelas coisas sejam tiradas deles, e ele siga o seu caminho. Esse é o milagre em si. Mas o capítulo 11 nos mostra mais, ou nos mostra o que circunda esse milagre. Nos mostra história de pessoas. Nos mostra que sentimentos estão envolvidos nessa história. Nos mostra que expectativas estão envolvidas nessa história. E é exatamente nestas expectativas, nestes sentimentos, nessas preocupações que nós nos encaixamos com essas personagens e temos a capacidade de entender o que Jesus está fazendo nesse texto. O primeiro versículo do capítulo 11 de João já nos coloca diante de uma realidade com a qual nós temos que lidar, que é a realidade da doença e da morte. a realidade da doença e da morte. Nós sabemos que Deus não nos criou para a doença e para a morte. Nós sabemos que doença e morte são personagens intrusos na história da criação de Deus. E estão ali por causa da condição humana de estar separado de Deus. O que desencadeia o que nós conhecemos como doença, como sofrimento, como dores e como morte é a introdução do pecado na criação. Sabemos que isso não faz parte. Sabemos desde Gênesis 3 que Deus não concorda com a realidade onde o pecado é o que, onde a morte é o que nos aguarda. Deus não concorda com uma realidade onde a sua criação padece de dores, onde a sua criação enfrenta enfermidades, onde as pessoas que Ele criou à imagem e semelhança de um Criador experimentem a vida com sofrimento, com dores, com a expectativa e a realidade da morte. A história bíblica é como Deus está resolvendo esse problema. Como Deus está, desde o passado, desde o momento da queda, arquitetando e executando o seu plano para resolver o problema da condição humana. É interessante porque no Novo Testamento fica muito claro que o inimigo que de fato detém o poder sobre nós é a morte. Em Hebreus nós temos uma palavra linda, onde diz que Jesus veio a este mundo como Filho de Deus, nascendo em carne como nós, experimentando a vida como nós a experimentamos, pela nossa própria condição carnal, física, limitada e assim por diante, porque era por meio deste processo que Ele haveria de libertar todos aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Paulo em 1 Coríntios 15, então o Filho entrega o reino para o Pai e a sua obra está concluída. Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, travam esta luta eterna para que a morte não seja mais a última palavra, para que a morte seja de fato vencida pela vida. E todas as consequências da morte na vida, como o medo, como o terror, como a doença e assim por diante, sejam aniquiladas da sua criação. Por isso, esse texto começa dizendo: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Jesus era muito amigo dessa família, Jesus os conhecia, Jesus frequentava essa casa, Jesus tinha uma amizade com estes três irmãos. E é justamente por causa dessa doença que a família manda avisar Jesus: Jesus, o teu amigo Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. E a família pede socorro, pede que Jesus vá até eles, pede que Jesus faça uma intervenção naquilo que era o seu problema, e o problema era a doença de Lázaro. Diante deste cenário, a realidade da doença do seu amigo, o desejo das suas irmãs de que Jesus solucionasse o problema, Jesus dá uma palavra de antecipação. Ele diz o seguinte, no verso 3, parte B e verso 4: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Palavras para que pessoas que estão ouvindo essas palavras, no olho do furacão, de um irmão doente, de um irmão que padece, de um irmão que tem uma doença que pode levá-lo até a morte, a ponto dessa família gritar por socorro, pedindo que Jesus, que estava em uma outra cidade, fossem até eles visitar para que trouxesse alguma solução, são palavras de pouco conforto, são palavras de pouco consolo, são palavras até mesmo enigmáticas. O que de fato significa isso? O que será que Jesus está querendo dizer com essa doença não acabará em morte? É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Como exatamente o Filho de Deus é glorificado por meio de uma doença? Como exatamente o Filho de Deus revela glória por meio de uma doença? E tem mais, as pessoas que ouviram essa palavra de Jesus viram que Lázaro morreu. E aí vem a pergunta: mas ele não disse que a doença não acabava em morte? E o que aconteceu? Deu errado? Jesus falhou na sua antecipação, Jesus falhou na sua previsão ou no seu plano, Jesus perdeu o tempo, porque esse texto mostra que quando ele fica sabendo que Lázaro está doente, ele se demora mais 4 dias no lugar onde ele estava, sem ir visitar Lázaro. Isso gera ainda mais desconforto, gera apreensão, geram as seguintes questões: podemos ou não podemos confiar nessa palavra? Será que Jesus sabe de fato o que está fazendo ou ele não sabe o que ele está fazendo? Será que ele tem ciência de todos os detalhes dessa história ou não? Essas são questões que estão presentes na vida das pessoas que estão envolvidas nessa história. Por isso, Jesus, que ama Lázaro, que ama aquela família e que evidentemente, por todos os milagres que já tinha realizado, por todos os doentes que já tinha curado, já tinha dado provas indiscutíveis de que ele quer curar, que ele quer salvar, que ele não quer que pessoas padeçam dos males sobre os quais estão sobre nós, males que nos trazem angústia, que nos trazem sofrimento, que nos trazem preocupações ou que chegam aos seus limites, que é a morte. É claro que Jesus quer salvar, especialmente se tratando de um amigo a quem ele amava. Só que Jesus não tem pressa. Jesus se demora. E nesta demora de Jesus, e neste silêncio de Jesus quanto à resolução do problema, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar os seus discípulos a confiar nele. Jesus usa este momento para mostrar para os seus discípulos que eles precisavam aprender a confiar na sua palavra, a confiar no seu poder, a confiar na sua autoridade, a confiar na sua soberania. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Nesse momento, a cena se desloca do conflito de Marta e de Maria com a doença de Lázaro para a relação de Jesus com seus discípulos. E aí o que é interessante? Jesus se demora, mas Jesus anuncia: nós vamos voltar para a Judeia, onde estava Lázaro. Só que os discípulos destacam um problema: Senhor, o Senhor tem certeza que quer voltar para a Judeia? Por quê? Porque há pouco tempo nós estivemos lá, e quando nós estivemos lá, as pessoas se revoltaram com o Senhor e quase te apedrejaram. É sábio voltar para lá agora? O Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? Mais uma vez, uma questão que surge: será que de fato os discípulos podem confiar que Jesus sabe o que está fazendo? Será que de fato os discípulos podem ter a certeza a ponto de irem junto com ele e sofrerem o risco de serem apedrejados junto com ele? Será que de fato esses discípulos podem confiar no mestre? É o que entra em questão. E aí Jesus dá uma palavra muito importante para os seus discípulos e para nós. Em resumo, ele vai mostrar para os seus discípulos que é preciso confiar para aprender a andar na luz. É necessário que o mestre e o discípulo, Jesus e nós, estabeleçamos e fortaleçamos uma relação de confiança, onde nós confiamos absolutamente e sem reservas naquele que nos chama, naquele a quem temos chamado de Salvador, de Mestre, de Cristo, de Senhor. Há uma necessidade que a confiança seja criada. Mas para que esta confiança seja criada, para que esta confiança seja fortalecida, ele precisa permitir, ele precisa deixar que a nossa vida passe por alguns abalos estruturais. Ele precisa aproveitar circunstâncias próprias da vida, próprias da realidade, como neste caso, da doença e da morte. A doença de Lázaro, a iminente morte de Lázaro, a possibilidade de apedrejamento e morte de Jesus e dos discípulos. Era necessário que este enfrentamento com a realidade fosse utilizado por Jesus para lhes ensinar confiança. para lhes ensinar que o caminho de Jesus com os seus discípulos é um caminho que exige aprender a confiar. E aí Jesus diz o seguinte para eles nos versos 9 e 10. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Interessante, porque o Evangelho de João começou fazendo uma afirmação sobre Jesus. A afirmação é que Jesus é a luz dos homens. E essa luz brilha, e as trevas não têm poder de derrotar essa luz. Jesus é a luz dos homens. Esta luz brilha, e treva nenhuma é capaz de triunfar sobre esta luz. Quando ele chega neste momento, ele dá para os seus discípulos a seguinte palavra: vocês não percebem o dia, vocês não observam o dia. Durante 12 horas nós estamos na luz. E quem anda na luz não tropeça, mas se você andar nas trevas, você vai tropeçar, porque nela não há luz. Jesus chama os seus discípulos mais uma vez para confiança nele. Em outras palavras, andem comigo. Porque se vocês andarem comigo, vocês verão o que está diante de vocês. Se vocês andam comigo, vocês andam naquele e com aquele que é a luz. E se vocês andarem na luz, vocês não vão tropeçar. Esse é o chamado e a palavra que Jesus joga aos seus discípulos como uma palavra de confiança. Jesus, como um bom mestre, aplica um teste nos seus discípulos. Quer dizer, eu preciso saber se os meus discípulos estão entendendo a minha autoridade, eu preciso saber se os meus discípulos estão entendendo que eu sou confiável e que de fato eles podem andar comigo. Então ele joga o teste, se demora 4 dias, diz que agora vai voltar. Voltar representava um risco à integridade física de Jesus e consequentemente dos discípulos, era um risco de apedrejamento era morte na certa, não era tacar pedregulhinho na cabeça do outro, era pedrão mesmo, ia matar mesmo. E aí esses discípulos, diante desse cenário, de todos esses riscos, ouvem essa palavra do Senhor: o dia não tem 12 horas? Ande na luz, ande comigo, é comigo que vocês vão, é comigo que vocês estão andando, é para andar comigo que eu estou chamando vocês. O texto nos mostra que um discípulo respondeu. Um discípulo fala em nome de todos os discípulos nessa cena, e ele diz algo muito significativo: então vamos para morrer com ele. Quem é o discípulo que falou isso? Tomé. Tomé é aquele que, se tratando de questões de dúvida, né, se tratando de necessidade de provas da fé, Tomé era o cara, né? Eu conheço vários Tomés aqui, né? Eu sou meio Tomé de vez em quando mesmo, a verdade é essa. Mas Tomé chega para Jesus e fala: então vamos com ele, para morrer com ele. Interessante, porque você pode perceber a ironia dessa frase, ou seja, é certo que a gente vai morrer. Se ele está falando que a gente vai, então vamos lá morrer com você então. Você tem certeza que é isso que você está fazendo? Mas o interessante, ele foi. Eles foram. Eles não abandonaram. Eles decidiram andar na luz. Por mais que não houvessem garantias diante dos seus olhos, por mais que não houvessem provas que daria certo, por mais que Jesus não tivesse feito um contrato de indenização por danos físicos e morais, eles foram. Vamos lá para morrer com ele. Essa é a disposição do discípulo: estar pronto para morrer. Para si mesmo, para o seu próprio ego. Estar pronto para morrer em nome daquele que nos chama a andar na luz. Por quê, gente? Porque aquele que nos chama para andar na luz é a própria luz. Ele nos chama para estar com ele. Terminada a cena da conversa de Jesus com os discípulos, o texto volta para as irmãs. Jesus se aproxima do povoado. Quando Marta fica sabendo que Jesus se aproximava de Betânia, Marta sai de casa e sai correndo em direção a Jesus. E isso é totalmente condizente com o que a gente já sabia sobre Marta, né? Uma pessoa proativa, uma pessoa enérgica, tipo o Dani Fontana, né? É uma pessoa que sai fazendo as coisas, que nem pensa duas vezes, se tem que fazer, vamos resolver e pronto. Essa é Marta. Assim que ela, e ela sabe que é verdade, isso que é legal. Assim que isso aconteceu, Marta fica sabendo, sai correndo em direção a Jesus, e quando chega diante de Jesus, ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai ter uma conversa com ela, e a gente já vai ver essa conversa. Pouco tempo depois, Maria recebe uma palavra: o Senhor está aqui e quer falar com você. Maria, na sua personalidade mais quieta, mais introspectiva, mais centrada no seu mundo interior e assim por diante, vai ao encontro de Jesus. E o que ela diz para Jesus? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, porque são duas pessoas completamente diferentes, Marta e Maria. E estas duas pessoas completamente diferentes têm para dizer para Jesus exatamente a mesma frase: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual era a convicção que tanto Marta quanto Maria têm sobre Jesus? É que se Jesus tivesse chegado a tempo, aquela doença de fato não resultaria em morte. Jesus, ele morreu porque o Senhor não chegou a tempo. Porque se o Senhor tivesse chegado a tempo, o Senhor teria curado o meu irmão. O Senhor teria libertado meu irmão da sua doença, restaurado a sua saúde, e agora nós não estaríamos chorando o luto por causa da morte do meu irmão. A afirmação das duas revela a convicção de que Jesus tinha o poder para resolver o problema da doença, e também revela o entendimento que elas têm de que foi por uma questão de tempo. A agenda não bateu. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, não teria acontecido o que aconteceu. Isso nos mostra, essas conversas de Jesus com elas, desencadeia para nós algo tremendamente impactante que o Evangelho de João está revelando para nós. É que Jesus se manifesta nessa história como o Deus que nós precisamos. Ele não se manifesta como o Deus que nós queremos. Ele se manifesta como o Deus que nós precisamos. O Deus que nós queremos é o que atende à nossa agenda. O Deus que nós queremos é o que atua segundo a nossa vontade. O Deus que nós queremos é o que resolve o nosso problema do jeito que a gente quer que o problema seja resolvido. O Deus que nós queremos é o Deus para quem a gente dá receita do que Ele tem que fazer para consertar a nossa vida. O Deus que nós queremos é o Deus que nós esperamos que faça um milagre e resolva problemas que você sabe que é responsabilidade sua resolver. O Deus que nós queremos é o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece e faz concede a você três desejos. O Deus que nós queremos é um Deus conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O Deus que nós queremos é invariavelmente um ídolo que nós criamos. Jesus não é o Deus que nós queremos. Jesus é o Deus que nós precisamos, mesmo quando nós não sabemos do que nós precisamos. E especialmente quando nós não fazemos a mínima ideia de qual verdadeiramente é o problema e de como se resolve o problema. Ele é o Deus que nós precisamos. Ele é o Deus que Marta precisava. Marta chega para Jesus, e aí a gente vai entender essa história. Ela chega para Jesus e diz aquilo que a gente leu: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
Marta tem uma compreensão perfeita sobre quem é Jesus. Marta tem uma convicção irretocável sobre quem é este que está diante dela. Quem é este que acabou de ouvir da boca dela: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tem uma convicção. O abalo, evidentemente, da morte do seu irmão querido, o abalo daquelas circunstâncias, sabe, foi por um tris. Se ele tivesse chegado, não teria acontecido a tragédia. Sabe, esse abalo de que aconteceu e olha, dava para ter evitado, não precisava ter acontecido. Sabe essa sensação? É isso que está no coração de uma mulher que fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E então Jesus olha para Marta e trata de Marta na sua necessidade. E Jesus vai dar para Marta exatamente o que ela precisava: uma palavra da verdade que coloca um chão debaixo dos seus pés. Jesus dá para Marta uma palavra de sustentação. E a palavra de sustentação diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que você, como os fariseus, crê na ressurreição. A doutrina acerca da ressurreição já existia antes de Jesus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos. O fariseu cria que no último dia os mortos ressuscitariam. Essa era uma convicção doutrinária vigente. Então, quando ele diz para Marta, né, o seu irmão vai ressuscitar, a resposta de Marta é de acordo com esta convicção: eu sei que ele vai ressuscitar, é nisso que eu creio, e ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus vem com uma palavra e diz: Marta, sou eu que sou a ressurreição, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que tenha que enfrentar a realidade da doença e da morte, viverá. Aquele que crê em mim pode confiar que a doença e a morte não terão a última palavra na história. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? E ela responde, não com a doutrina que ela tinha sobre a ressurreição dos mortos, mas ela responde com a confiança que ela tem na identidade de Jesus. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E ali o seu mundo interior é reorganizado. Jesus deu para ela o que ela precisava, a palavra da verdade, que a sustentaria nestes dias ou neste momento onde a doença e a morte chegaram na sua casa. Com Maria, a coisa é semelhante, mas diferente. Semelhante porque a afirmação de Maria para Jesus é exatamente igual da sua irmã: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado a tempo, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Aonde está aquele Deus que se apresenta como eu sou a ressurreição e a vida agora? Aonde está aquele que um diálogo antes com a irmã, diante da mesma afirmação, disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá, e que quem crê em mim viverá eternamente? Aonde está o Deus que me dá a palavra da verdade? Aonde é que Deus, o Deus que me dá uma verdade doutrinária para que eu pudesse processar aquele momento e reorganizar o meu mundo interior? Diante de Maria, aonde está o Deus que me diz a verdade no momento em que eu preciso da verdade? Quando ele está diante de Maria, aonde está o Deus que dá para ela uma palavra de sustentação para enfrentar o caos? Bom, esse era o Deus que Marta precisava. O Deus que Maria precisava era um Deus que não falasse absolutamente nada. Simplesmente sentasse do seu lado e chorasse com ela. E é exatamente o que Jesus faz. Para Maria não tem eu sou a ressurreição e a vida. Embora isso seja verdade. Para Maria não tem aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não era o que ela precisava. Ela precisava de um Deus que conhece a condição humana. Ela precisava de um Deus que fosse homem e que sentisse a dor na pele. Ela precisava de um Deus que entendesse o que se passava no seu mundo interior, a ponto de Jesus ficar perturbado, se agitar no seu espírito, se irar com aquela situação. E quando vê aquela situação toda, o quadro montado, Maria lamentando, Marta lamentando, os demais judeus lamentando ao redor a morte do seu amigo, Jesus chora, Jesus chora. Ela precisava de um Deus que chora do nosso lado. E é exatamente assim que Jesus se manifesta para ela. Às vezes, nós queremos tratar com verdades doutrinárias pessoas que só precisam de alguém que sente do lado e chore junto. Às vezes a gente quer resolver com as palavras situações que só um abraço e afeto resolvem. Às vezes a gente quer resolver com lógica problemas de um mundo interior que não tem lógica que resolva. Tudo o que precisa é alguém que senta do lado e chora junto, porque entende a dor. Ela precisa de um Deus de compaixão, como nós precisamos de um Deus compassivo. E é compassivo não na condição de alienado da nossa realidade humana, mas é compassivo porque sabe o que é sofrer. Porque sabe o que é ser traído. Porque sabe o que é sentir as dores de morte. Esse é o Deus que se agitou em seu espírito, se perturbou com a situação e chorou ao lado de Maria. Ao mesmo tempo, Ele se manifesta como o Deus que Lázaro precisava. Qual era o Deus que Lázaro precisava? Aquele que tem o poder, e o único que tem o poder, para dizer para a morte: devolvam os seus mortos. O único que tem o poder e a autoridade dada pelo Pai para dizer para um morto: saia do seu túmulo. E ele obedece. E ele volta à vida. É isso que Jesus faz por este amigo na cena que nós lemos do milagre em si. O morto foi ressuscitado. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Este brado de Jesus é importante na narrativa. Este brado de Jesus acontece imediatamente a cena de Jesus com seu espírito agitado. A gente tem um Jesus emotivo, a gente tem um Jesus que se manifesta ali como um ser emocional de verdade, que se agita, que se ira, que chora, que grita. A gente tem ali um Jesus que está entendendo na pele, do lado de dentro, o que está acontecendo com aquelas pessoas. A gente tem um Jesus que está ciente de todo o palco e todo o cenário que está montado naquele túmulo e naquela hora. Ele está ciente. Ele não se limita a simplesmente dizer ou orar: Pai, faz com que ele venha para fora. Ele dá uma voz de comando e o faz gritando, bradando, dizendo em alta voz, para que todas as pessoas presentes ouvissem o que ele estava dizendo. Ele não tem a esconder a sua autoridade, ele já não pode mais esconder a sua filiação divina e a autoridade que ele tem sobre a vida e sobre a morte, e ele não vai esconder. Ele grita em alta voz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro ressuscita dos mortos. Por fim, Ele é o Deus que nós precisamos. Porque a história de Lázaro teve uma antecipação. Essa doença não resultará em morte. Mas a história toda tem uma antecipação para nós. O texto, logo na sequência, diz: as pessoas, as autoridades judaicas, as testemunhas daquela cena toda, quando viram tudo aquilo que aconteceu, elas se preocuparam. As autoridades, os religiosos, ficaram preocupados diante de ver o que Jesus acabou de fazer. E a preocupação daqueles religiosos não tinha absolutamente nada a ver com a maravilha que tinha acabado de acontecer. Não tinha nada a ver com o poder divino manifesto que ressuscitou um morto, mas tinha a ver com uma preocupação que era o seguinte: ele está ganhando o nosso espaço. A gente já tolerou demais os milagres que ele realizou e a popularidade que ele ganhou entre nós. Ele está se tornando poderoso e está fazendo fama. Logo nós não teremos mais como frear isso. A gente precisa pôr um basta nessa história. E aí o texto nos diz: aí está esse homem, realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Jesus tinha acabado de devolver a vida a um morto, e a narrativa termina com uma decisão do Sinédrio de que era necessário tirar a vida de Jesus. Jesus sabia disso? Jesus sabia disso? Ele sabia. Essa história nos mostra, desde o primeiro versículo, que absolutamente tudo o que está acontecendo, nas circunstâncias exteriores, nos movimentos das pessoas, no mundo interior das pessoas, nas necessidades de Marta, de Maria, no coração dos discípulos, Jesus tem o controle sobre absolutamente tudo. Você percebeu isso nessa história? Ele tem o controle absoluto sobre tudo o que está acontecendo. Ele sabia o que custaria para ele trazer Lázaro do mundo dos mortos.